Estimado ouvinte, saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta sexta-feira, 27 de novembro de 2020. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejo-lhe boa escuta. Principais títulos, mediadores para o conflito na Tigreia, avistaram-se sem sucesso com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. Principal cientista nuclear iraniano assassinado em Teherão, e o presidente da Bielorrússia diz que vai deixar o poder. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climano com a Rádio Nova Paz, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Sem Fronteiras em Pemba, Cabo Delgado, Rádio ZFM em Maputo. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjiguiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sijan Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Acompanhe-nos na internet, a nossa referência é Voa Português. Voa Português também no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp, mais 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu Amens Miguel, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje a medianeiros da União Africana que suas forças irão proteger os civis na região da Tigreia, onde ontem ele ordenou um ataque final à capital, Mekele. Entre os medianeiros encontra-se o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, e ainda a antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, e o antigo presidente da África do Sul, Halema Mokhtare. Numa declaração emitida após as confissões, o chefe do governo etíope disse estar comprometido com a proteção e segurança de civis e agradeceu aos enviados pelo que disse ser a sua sabedoria e prontidão em ajudar com qualquer meio se forem precisos, mas não mencionou planos para mais conversações. Anteriormente, o dirigente etíope tinha rejeitado qualquer mediação no conflito. Entretanto, residentes estão a fugir em grande número da cidade de Mekele, a capital da região da Tigreia, depois do primeiro-ministro Abiy Ahmed ter orado ordens para a fase final da ofensiva militar contra as forças da região. Através da região da Tigreia, há, entretanto, crescente falta de alimentos e a ONU apelou a acesso imediato às zonas afetadas para fornecer ajuda alimentar. A ONU disse que cerca de 100 mil deslocados poderão ficar sem alimentos na próxima semana. Um proeminente cientista nuclear iraniano, suspeito pelo Ocidente de ser o principal mentor do programa nuclear do seu país, foi hoje assassinado em Teherão, disseram os meios de informação estatais iranianos. Mohsen Fakhrizadeh morreu no hospital de ferimentos recebidos quando assassinos não identificados dispararam sobre o seu carro. A agência de notícias semi-oficial iraniana Tasnim disse que o que chamou de terroristas tinham feito explodir um carro antes de dispararem sobre o veículo que transportava o cientista e guarda-costas. Hossein Degan, o conselheiro militar do Ayatollah Ali Khamenei, prometeu vingança contra os responsáveis pelo assassinato, que não identificou, mas acusou, entretanto, Israel de querer provocar uma guerra entre os dois países. Em 2010 e 2012, 4 cientistas nucleares iranianos foram assassinados e um outro ferido em atentados que o governo iraniano culpou em Israel. Entretanto, iniciou-se hoje na Bélgica o julgamento de um diplomata e 3 outros cidadãos iranianos acusados de planearem um ataque à bomba contra um comício do Conselho de Resistência Nacional do Irão em 2018. Azdollah Assadi era o terceiro diplomata na Embaixada do Irão, em Viena, e, de acordo com entidades oficiais francesas, pertencia aos serviços secretos iranianos. Assadi, que foi preso na Alemanha e entregue às autoridades belgas, recusou-se a comparecer hoje em tribunal, alegando imunidade diplomática. Um dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, apelou hoje à União Europeia para impor sanções económicas aos oligarcas que rodeiam o presidente Vladimir Putin. Falando ao Comitê dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu, Navalny, que está na Alemanha a recuperar de uma tentativa de envenenamento, disse não fazer sentido impor sanções a coronéis ou generais, porque estes nunca viajam. Em vez disso, disse aquele líder da oposição russa, sanções deveriam ser impostas ao círculo mais próximo de Putin, que inclui milionários com investimentos e iates na União Europeia. Navalny foi alvo de uma tentativa de envenenamento com Novichok, um produto que ataca o sistema nervoso e é fabricado na Rússia. O cantor e candidato à presidência do Uganda, Bobby Wine, disse hoje que forças de segurança do país deram ordens aos hotéis no país para se recusarem a hospedá-lo. Bobby Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulani, está a fazer campanha através do Uganda para as eleições presidenciais de 14 de janeiro, em que é o principal opositor do presidente Yoweri Museveni. Um hotel recusou-se a dar hospedagem ao candidato da oposição e à sua comitiva a noite passada. Um porta-voz do Wine disse que o pessoal do hotel afirmou que as forças de segurança ameaçaram encerrar o estabelecimento se este recebesse a comitiva. O presidente da Bielorrússia concordou em deixar o cargo após a adoção de uma nova constituição, disse a agência oficial de notícias do país, Belta. Alexander Lukashenko disse que a nova constituição deverá reduzir poderes do presidente, mas não ofereceu um prazo para a sua aplicação. O anúncio segue-se a uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, em que este afirmou publicamente que o presidente deveria cumprir as suas promessas de reformas constitucionais. Segundo notícias, essas reformas incluem novas eleições e Moscou espera que isso leve a uma maior integração da Bielorrússia no sistema político e económico da Rússia.
O governo provincial de Cabo Delgado, norte de Moçambique, diz que está praticamente suspensa toda a atividade económica e é de destacar que este ano a Mutupués Ruby Mining ainda não fez os seus habituais leilões por causa dos ataques de insurgentes. Este é um dos pontos de destaque nesta emissão vespertina da Voz da América, que a começar traz atualização sobre a Covid-19. O Ministério da Saúde em Moçambique anunciou mais 39 casos da Covid-19 nesta sexta-feira, confirmando ser o país lusófono em África com mais infectados, total de 15.506. Sem qualquer morte nas últimas 24 horas, o número de vítimas fatais mantém-se em 128. Angola continua a ser o país de língua portuguesa com mais mortes, 341, depois de mais um óbito registado entre quarta e quinta-feira. O secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mofinda, confirmou a existência de 99 novos casos, aumentando para 14.920 o número de infecções desde o início da pandemia. Por seu lado, Cabo Verde teve mais uma morte, de acordo com o balanço das anteriores 24 horas, feito na quinta-feira, dia 26, pelo Ministério de Saúde. O arquipélago registra agora 105 mortes, enquanto com os 44 casos confirmados no mesmo período, tem um total acumulado de 10.570 infectados. Depois de alguns dias sem casos, São Tomé e Príncipe registrou entre quarta e quinta-feira 4 novas infecções, levando para 985 as infecções acumuladas, enquanto o número de mortes mantém-se em 17. A Guiné-Bissau, que atualiza os dados apenas às segundas-feiras, tem 43 mortos e 2.422 casos. Até esta sexta-feira, a pandemia da Covid já fez pelo menos 1.433.378 mortos em todo o mundo, enquanto os casos ascendem a 60.970.000 casos. No continente africano, foram registados mais de 2 milhões de casos, dos quais cerca de 51 pessoas perderam a vida. O governo provincial de Cabo Delgado diz que praticamente toda a atividade económica está suspensa, na maior parte sendo de destacar o facto de este ano a Mutupués Ruby Mining ainda não ter realizado os seus habituais leilões, isto por causa dos insurgentes, reporta Ramos Miguel.
O mais recente leilão da Mutupués Ruby Mining realizou-se em dezembro de 2019 em Singapura e rendeu 71,5 milhões de dólares à companhia, que se apresenta como a principal investidora na extração de rubis naquela província. O diretor provincial da Indústria e Comércio em Cabo Delgado, Nocif Francisco Magaia, afirmou que, devido a ataques terroristas, a circulação em estradas que dão acesso a locais de produção, incluindo unidades industriais, está bastante dificultada. privada.
Este ano praticamente não tivemos leilões da Montepuez Ruby Mining. Há um retardamento de investimentos estruturantes a vários, a nova fábrica de cimento, por exemplo. Há perturbações no normal funcionamento das instituições que apoiam a melhoria do ambiente de negócio. Estamos a falar, por exemplo, do balcão de atendimento único em Mocimba da Praia, mas também em Moeda, que já tínhamos praticamente instalado. Há também, em algumas regiões, destruição de equipamento, de meios de produção, que, portanto, atrasam o nosso processo de industrialização.
Magaia avançou que, para além disso, os ataques da insurgência estão a perturbar também a comercialização da castanha de caju, um dos principais produtos de exportação de Cabo Delgado. Naquela província, o setor do caju dá emprego a pelo menos 265 mil pessoas. Segundo Francisco Magaia, alguns comerciantes e proprietários de unidades industriais já se transferiram para a zona sul, tida como a mais segura da província.
Contamos cerca de 21 unidades industriais que estão a colocar em zonas relativamente mais seguras, por exemplo, em Anquada, em Montepuez. Isso fizeram várias empresas, como por exemplo a Tuva Coena, como por exemplo a Chima de Namaua.
Entretanto, arrancou esta quinta-feira o descongestionamento da cidade de Pemba, para onde se haviam refugiado milhares de pessoas na sequência dos ataques terroristas a distritos do norte e centro da província. Trata-se da primeira fase de um processo que vai abranger 38 mil famílias que abandonaram as suas zonas de residência em zonas de conflito, abrigando-se maioritariamente em casas de familiares em Pemba. Os deslocados beneficiaram de talhões para a construção de habitações e a abertura de explorações agrícolas no distrito de Anquabe, sul da província, num processo dirigido pelo secretário de Estado de Cabo Delgado, Armindo Ngunga.
Todos nós, de Kisanga, de Munhedumbe, de Macomia, de Mocimboa, somos daqui. Vamos construir aqui as nossas casas, vamos reconstruir aqui as nossas vidas, porque nós não sabemos ainda quando é que vamos voltar para a nossa terra. Mas enquanto nós queremos regressar para a nossa terra, vamos construir aqui.
Refira-se que em declarações aos jornalistas, esta semana, o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, afirmou que, citamos, Pemba já estava superlotada e calcula-se que sejam quase 100 mil pessoas a mais na cidade de Pemba. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Moçambique não tem conhecimento da partilha de projetos de gás natural liquefeito entre as multinacionais Exxon e a Total. Detalhes com o Álvaro Lúcio Andrade.
O Instituto Nacional do Petróleo de Moçambique disse nesta sexta-feira que ainda não foi notificado de qualquer intenção da ExxonMobil e da Total de renegociar um acordo de partilha de recursos para os seus enormes projetos de gás natural liquefeito no país, escreve a agência Reuters. No início desta semana foi reportado que as duas grandes petrolíferas estavam em negociações para aumentar a quantidade de gás que podem extrair de um campo compartilhado que abrange os seus dois empreendimentos de GNL de sucesso no valor combinado de 50 bilhões de dólares, de modo a reduzir os custos. Qualquer alteração ao acordo de partilha de recursos ou unitização que rege a quantidade de gás que cada um pode extrair tem de ser aprovada pelas autoridades moçambicanas. Em resposta a perguntas da Reuters, enviadas por e-mail sobre o assunto, Carlos Zacaria, presidente do Instituto Nacional de Petróleos, órgão que rege o desenvolvimento energético de Moçambique, disse que ainda não foi informado das conversações das petrolíferas sobre o acordo e que não participou de quaisquer discussões. Pode ser necessário avaliar e ver como as alterações ao acordo teriam impacto na duração do projeto, mas é claro que o aumento da produção com pouco ou nenhum investimento adicional deverá significar mais receitas para o Estado moçambicano, disse Zacarias. A Reuters também escreve que não se esperava que a Exxon tomasse uma decisão final de investimento para o seu projeto até o início de 2022. O prazo era para este ano, mas foi adiado em abril e o governo de Moçambique disse que antecipou para o próximo ano. Porém, o atraso na decisão pode prolongar o início do projeto, o que não é desejável, concluiu. Os projetos de gás decorrem em Cabo Delgado e nas suas proximidades, uma insurgência que o governo diz ter ligações ao Estado Islâmico, que já matou pelo menos 2 mil pessoas. Os projetos não foram afetados até agora.
Continuamos a falar de Moçambique, mais um ataque na região centro, concretamente em Manica, onde as autoridades enfrentam uma insurgência da junta militar da RENAMO de Mariano Nyongo. André Batista, ao telefone, tem os detalhes.
Um grupo de homens armados voltou a disparar contra uma viatura que levava, neste caso, voluntários do PEPFAR e da GEPM, duas organizações, neste caso, que trabalham em torno de assistência de saúde no âmbito da HIV-Sida nas zonas rurais da província de Manica, como de outras regiões. Neste dois voluntários destas organizações ficaram feridas, um dos quais com gravidade, e que depois foram socorridos para o Hospital Provincial de Chimoio. O ataque ocorreu na quarta-feira, cerca das 14 horas, horas locais, na zona de Darwin, numa estrada rural que liga a capital da província de Madica Chimoio aos distritos mais a sul da província de Madica. Neste ataque, como já havia avançado, ficaram duas pessoas feridas, neste caso dois voluntários que estavam numa missão de assistência à população da zona sul da província de Madica. O ataque ocorreu numa zona em que tem um histórico de outros ataques, aliás, este é o segundo ataque que ocorre em menos de 7 dias naquela região, e o primeiro ataque foi atribuído pelas autoridades autoproclamadas junta militar de Ternamo, um grupo de dissidentes do maior partido de oposição que tem estado a reivindicar os acordos assinados entre o partido e o governo da República de Moçambique, o acordo neste caso foi assinado no ano passado, e que eles discordam por estar a trazer ou eles discordam do acordo por não concordarem com aquilo que é o processo de desarmamento e a sua reintegração social.
Haverá algum grupo que tenha reivindicado este ataque de quarta-feira contra voluntários ligados a dois programas apoiados pelos Estados Unidos, e o que é que dizem as autoridades?
Não houve, no entanto, nenhuma reivindicação deste ataque por qualquer grupo armado neste ataque, que já foi condenado pelas autoridades da província de Manica. A governadora provincial Francisca Tomás condenou este ataque no sentido de que não podem se atacar as pessoas que, sobretudo, vão dando assistência humanitária a várias populações das zonas do interior de Manica.
Era André Batista falando a partir de Manica, no centro de Moçambique. Hoje é sexta-feira e aqui na Voz da América, destaque vai para a rubrica dedicada às artes. Nosso convidado hoje é da Guiné-Bissau, é lagartista empasmado.
Este nome tem muito, muito a ver com o amor à pátria, o amor pátrio, como costumo dizer, porque a lagartixa é uma personagem que anda de coração preso ao chão. Isso diz-me muita coisa. Eu amo tanto a minha pátria que prefiro turmar-me em lagartixa para andar sempre com o coração agarrado ao solo fértil da Guiné-Bissau.
Uma Guiné-Bissau que nos últimos tempos de amor, pelo menos por quem dirige ou por quem dirigiu, não mostra muito aos seus.
Exatamente, bem dito. Eu diria que tem um gosto agridoce, no bom termo português. Quer dizer, a gente não vai e não deixa de ir. E, infelizmente, temos tido má governação, é melhor tocar na ferida, sem rodeios. Péssimas governações, isso, aliás, é o objetivo desta nação, a FETER, que é uma mensagem não só de esperança, mas também de resistência a tudo o que é de mal que tem acontecido na minha parte.
Nação Afeteré é o terceiro livro do Lagartixa Empasmado, um que ama a sua pátria, a sua terra-mãe, a Guiné-Bissau. O nosso convidado nasceu em 1980, tinha o país 7 anos de independência, e através da literatura o Lagartixa Empasmado procura trazer uma outra leitura da Guiné-Bissau.
Uma Guiné-Bissau próspera, uma Guiné-Bissau sonhadora, mas uma Guiné-Bissau também sofredora. Aliás, é o motivo do grito do Lagartixa Empasmado. Eu, como digo sempre, o nosso país, o meu país, a minha Guiné-Bissau, tem tudo. Felizmente, o Altíssimo Deus deu-nos tudo. O que interessa agora é ter pessoas certas, nos lugares certos, para que possamos alavancar aquela tão almejada realização para o nosso país. E isso só faz-se trabalhando e com pessoas certas nos lugares certos. E para isso, eu, enquanto ator, enquanto escritor, enquanto homem da arte e da cultura, vou continuar cangalutando, como se diz no bom crioulo da Guiné-Bissau, cangalutando para que essa afirmar seja possível.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face dessa realidade? Acompanhe a Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América em português. O presidente americano Donald Trump disse que deixará a Casa Branca se o colégio eleitoral votar a favor do presidente eleito Joe Biden, mas continua a afirmar que a eleição foi uma fraude e que os Estados Unidos se parecem a um país do terceiro mundo. Essa eleição foi uma fraude, afirmou o presidente na quinta-feira, dia 26, em breves respostas a jornalistas às primeiras desde que foi projetada a vitória de Joe Biden na eleição de 3 de novembro. Trump admitiu, no entanto, ser difícil admitir, passa a repetição, a derrota e não confirmou se estará na posse de Joe Biden a 20 de janeiro. Questionado se deixará a Casa Branca se o colégio eleitoral votar por Biden, Trump disse: "Certamente eu irei, certamente irei, e vocês sabem disso", mas acrescentou: "Mas eu acredito que muitas coisas vão acontecer entre agora e o dia 20 de janeiro. Muitas coisas." Palavras do presidente Donald Trump. Fraudes massivas foram descobertas, disse e acrescentou: "Somos como um país terceiro mundo." Trump continua a não apresentar provas convincentes de fraude, com os tribunais em 3 estados a negar mais de 30 ações apresentadas pelos seus advogados. De acordo com dados oficiais dos estados, Joe Biden conseguiu 306 votos do colégio eleitoral, que representa um total proporcional da vitória nos Estados Unidos, enquanto Donald Trump ficou com 232 votos. Apesar dos processos nos tribunais, os Estados Unidos devem formalizar o resultado a 14 de dezembro. A Nigéria, há séculos que produz a mão os têxteis, mas a manufaturação moderna e importações baratas da China ameaçam essa arte com a extinção. João Santa Rita.
O poço de tinta Kofar Mata, na cidade de Kano, é um dos últimos locais na Nigéria onde se dá cor manualmente aos têxteis. Nos últimos 70 anos, Mahmoud Abubakar tem estado a usar apenas cores naturais para produzir tecidos tradicionais. Ele manifesta, contudo, preocupação sobre o futuro deste comércio.
Este lugar existe há mais de 500 anos. Árabes, brancos e pessoas de toda a África vieram aqui porque o negócio não é pequeno. A juventude deveria querer ser parte disto e, quando nós nos formos, esperamos que eles nos substituam.
Contudo, face à fabricação barata na China, não faz sentido comercial produzir têxteis localmente. O mercado de têxteis Kantin Kwari, na cidade de Kano, é o maior da Nigéria e Ismaila Abdullahi, um dos seus comerciantes.
O progresso que fizemos é que agora temos o nosso próprio desenhador gráfico que faz os desenhos e depois envia-os para a China, onde produzem os têxteis e depois devolvem.
A Associação Nigeriana de Fabricantes de Têxteis culpa o declínio de têxteis produzidos localmente nas importações chinesas que, segundo diz, são muitas vezes contrabandeadas.
Eles levam os nossos desenhos para a China e depois trazem-nos para os vender mais barato. 5 jardas como esta são vendidas por cerca de $2.60, enquanto as nossas fábricas não conseguem produzir por menos de $7.80. Estes contrabandistas não têm trabalhadores, não pagam impostos, não acrescentam nenhum valor e, portanto, podem vender mais barato.
O Banco Central da Nigéria disse em outubro que tinha fornecido aos produtores de algodão mais de $300 milhões nos últimos anos para apoiar a indústria têxtil, que em tempos foi uma das maiores de África. Em 2017, o presidente da Nigéria deu ordens para que nas aquisições do governo, uniformes e calçados feitos na Nigéria tivessem prioridade sobre as importações. Contudo, o Sindicato de Trabalhadores da Indústria Têxtil e Vestiário diz que isso tem que ser alargado, conforme disse John Adaji, presidente do sindicato.
A África do Sul tem uma política que diz simplesmente compre sul-africano, use sul-africano. e tem uma equipa que fiscaliza tudo isto. Portanto, é o governo que tem de proteger as nossas empresas.
So, it's government. Government must be seen to provide enabling ground for business.
O fabricante Abubakar, esse, diz que o governo deveria comprar os textos fabricados manualmente e exportá-los para o mundo, se é que quer que textos tradicionais da Nigéria sobrevivam. Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Hoje é a final da Liga dos Campeões, muito atrasada devido à pandemia do coronavírus, que suspendeu durante alguns meses a competição. A final é em estádio vazio, devido, claro está, ao mesmo vírus. A final deveria ter-se realizado em maio nos Camarões, vejam lá. Frente a frente hoje os dois grandes rivais do Egito, duas grandes potências do futebol africano, o Al Ahly e o Zamalek. O Al Ahly é o recordista de presenças na final. Vai para a 13ª e de títulos. Procura o 8º título de campeão africano. Zamalek tenta somar na 8ª participação na final a sua 6ª vitória. Ganhou em 84, 86, 93, 96 e 2002. Nesta Liga dos Campeões, o Zamalek perdeu um dos últimos 9 jogos. O Al Ahly não perdeu nenhum. Zamalek já jogou 8 vezes com o Al Ahly para diferentes ligas dos campeões, nunca ganhou. É a 3ª final em 4 anos do Al Ahly, que perdeu contudo as finais de 2017 e 2018, respectivamente contra o Wydad Casablanca de Marrocos e o Esperance da Tunísia. O Al Ahly é treinado pelo sul-africano Pitso Mosimane, que treinava o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, e o Zamalek é treinado pelo português Jaime Pacheco, que em 2014 já tinha treinado o clube por um breve período. Pormenor irónico no futebol africano é que já hoje se inicia também a caminhada para a final da próxima Liga dos Campeões, com um jogo das muitas eliminatórias preliminares. Amanhã está em ação o Costa de Sol de Moçambique contra o Platinum do Zimbábue e no domingo Petro Atlético de Angola, os Homens do Petróleo, defrontam o Akonangi da Guiné Equatorial. Este fim de semana na Europa, alguns jogos a tomarem atenção. Amanhã em Espanha, Valência Atlético Madrid. Atlético ainda não perdeu no Campeonato Espanhol, está em segundo lugar, a 3 pontos do Real Sociedade, mas contudo tem menos 2 jogos. Valência está em nono, a 11 pontos do líder, mas atenção, há 2 jornadas atrás o Valência bateu o Real Madrid por 4-1. É um jogo a seguir, sem dúvida.
Mediadores para o conflito na Tigreia avistaram-se sem sucesso com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, principal cientista nuclear iraniano assassinado em Teherão. Presidente da Bielorrússia diz que vai deixar o poder. Estes os principais títulos das notícias nesta emissão de sexta-feira, 27 de novembro. Dentro de instantes, o Álvaro Luzer Andrade, a terceira e última página, destaque para a rubrica Artes, entrevista com o jovem escritor da Guiné-Bissau, Lagartixa Pasmado. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e da minha mais Miguel na edição e apresentação. Votos de um bom fim de semana. Boa noite. Just kidding.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta sexta-feira, 27 de novembro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos também na nossa página voaportugues.com. Pode acompanhar-nos assim no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, também estamos presentes. VOA Português é a nossa referência. Para comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, mediadores para o conflito na Tigreia vistam-se sem sucesso com o primeiro-ministro da Etiópia. Principal cientista nuclear iraniano assassinado em Teherão. Presidente da Bielorrússia diz que vai deixar o poder. Sexta-feira na Voz da América, dia de artes, isso mais à frente com Amâncio Miguel. Por agora, começamos na Guiné-Bissau. Os trabalhadores do Aeroporto Internacional de Bissau suspenderam a greve iniciada hoje, depois de terem chegado a acordo com a administração. A vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Assistência Aeroportuária, Miriam Pereira, disse que num encontro entre as duas partes, houve um acordo que passa pelo pagamento de 2 meses de salários em atraso, ainda hoje 1 mês, e na segunda-feira, o próximo salário que está em atraso. Em Moçambique, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, advertiu hoje para o risco de ataques armados em Cabo Delgado se alastrarem pela região e reforçou o pedido de apoio face à situação humanitária naquela província. Numa reunião com agências das Nações Unidas em Maputo, a ministra defendeu ser preciso cortar o mal pela raiz e, para isso, disse, é também necessário que a comunidade internacional condene de forma contundente os ataques de grupos armados no norte de Moçambique. Macamo pediu apoios adicionais para o combate naquela província, considerando que a situação é uma prioridade para o país. O tema também está em análise hoje no Botswana, numa reunião da Troika da SADC para a região. Entretanto, apesar da guerra e da Covid, o Festival do Wimbe realiza-se amanhã na capital da província de Cabo Delgado, em Pemba, mas com restrições. Francisco Júnior.
Não há guerra, só queremos paz, só queremos paz.
A voz de Carlos Delina, 42 anos, natural de Pemba, um dos músicos que será uma das principais figuras de cartaz da 11ª edição do Festival do Wimbe. Delina, que tem uma nova música e que fala do terrorismo e da necessidade de haver paz em Moçambique.
Nós, os artistas, temos que levar a mensagem de paz, a mensagem de amor. Incentivarmos as pessoas a não aderirem a esse movimento de guerra, de destruição.
Música, dança, teatro, poesia, humor, desporto, gastronomia. Costumam ser essas as principais principais atrações do Festival do Imbe, um festival que acontece todos os anos numa das praias mais famosas de Moçambique, na capital de Cabo Delgado, e costuma ser organizada sempre nos finais do mês de novembro, que é o início do pico da época alta do turismo em Moçambique. Só que desta vez, por causa da Covid-19, vai ser tudo diferente. O festival será não na praia, como habitualmente, mas sim na Casa Provincial da Cultura, num espaço mais fechado e quase sem público. A transmissão será feita em direto pela Televisão Pública Nacional, a TVM, e com recurso às plataformas digitais.
Sim, reinventámo-nos para criar um festival virtual na sua pela primeira vez, e não vai ter a mesma modalidade como vinha tendo antes. Nós no ano passado tivemos 55 mil espectadores.
Yolanda Almeida, diretora provincial da Cultura e Turismo de Cabo Delgado, falando à Voz da América sobre o Festival do IMBE em Cabo Delgado. Mais do que o SARS-CoV-2, a grande preocupação são os ataques terroristas, que já fizeram várias centenas de mortos e milhares de deslocados. De Pemba, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face dessa realidade? Acompanhe a Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais. Continuam a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia de artes. A conversa é com Lagartixa Mpasmado, escritor guineense radicado na Inglaterra. Amancio Miguel assina a rubrica de hoje.
Artes aqui na Voz da América. Na Guiné-Bissau, o setor livreiro está praticamente estagnado. Na capital, a cidade de Bissau, existe apenas uma livraria. Mas não há falta de talentos. André Mendes é um deles. Vive na Inglaterra e já vai no seu terceiro livro. Neste Artes, ele é o nosso convidado e assina como Lagartixa Pasmado.
Lagartixa é uma personagem que anda do coração preso ao chão. Isso diz-me muita coisa. Eu amo tanto a minha pátria que prefiro turmar-me em lagartixa para andar sempre com o coração agarrado ao solo fértil da Guiné-Bissau.
Uma Guiné-Bissau que nos últimos tempos de amor, pelo menos por quem dirige ou por quem dirigiu, não mostra muito aos seus.
Exatamente, bem dito. Eu diria que tem um gosto agridoce. No bom termo português. Quer dizer, a gente não vai e não deixa de ir. E, infelizmente, temos tido má governação, é melhor tocar na ferida, sem rodeios, péssimas governações. Isso, aliás, é o objetivo desta nação, a CTR, que é uma mensagem não só de esperança, mas também de resistência a tudo o que é de mal que tem acontecido na minha parte.
Nação Afteré é o terceiro livro do Lagartixa Empasmado, um que ama a sua pátria, a sua terra-mãe, a Guiné-Bissau. O nosso convidado nasceu em 1980, tinha o país 7 anos de independência, e através da literatura o Lagartixa Empasmado procura trazer uma outra leitura da Guiné-Bissau.
Uma Guiné-Bissau próspera, uma Guiné-Bissau sonhadora, mas uma Guiné-Bissau também sofredora. Aliás, é o motivo do grito do Lagartixa Empasmado. Eu, como digo sempre, o nosso país, o meu país, a minha Guiné-Bissau, tem tudo. Felizmente, o Altíssimo Deus deu-nos tudo. O que interessa agora é ter pessoas certas, nos lugares certos, para que possamos alavancar aquela tão almejada realização para o nosso país. E isso só faz-se trabalhando e com pessoas certas nos lugares certos. E para isso, eu, enquanto ator, enquanto escritor, enquanto homem da arte e da cultura, Vou continuar cangalutando, como se diz no bom crioulo da Guiné-Bissau, cangalutando para que essa afirmar seja possível.
A crítica diz que o Lagartixa Empasmado é um poeta interessado na intervenção, no amor à terra-mãe, na crítica e também no combate. As principais mensagens que passa são basicamente essas, não é verdade, Lagartixa?
Nós somos jovens, a malta jovem, 70% da população guinense é jovem. Somos a força motriz da sociedade e não podemos continuar a subiar para o lado. O próprio Cabral diz que a luta pela libertação nacional é um ato cultural. Por isso é que eu, enquanto seguidor da Milka Lopes Cabral, abraço essa onda, esse ato cultural, que é a literatura, dança, música, teatro, cinema, como a minha ferramenta de trabalho para que possamos realmente visionar um outro, uma outra Guiné-Bissau, um outro amanhã para aquele tão martirizado povo. Isso passa necessariamente pela luta, luta direta, e não só cantar ou se vir para o lado. Luta direta passa necessariamente por essas guerras, entre aspas, que vamos fazendo na arte, principalmente.
Lagartixa Empasmado acredita que a crítica chega aos que dirigem e espera que este seu novo livro, Nação Afeterê, ajude a divulgar a sua mensagem contra a inversão de valores, promoção da mediocridade.
E não é por acaso que o livro carrega a palavra nação toda ela em minúscula e Afeterê, que é o desnortear, toda em maiúscula e, curiosamente, com acentos tônicos, acentos em todas as letras E do livro. Isso tudo carrega uma mensagem para tudo o que tem acontecido na minha pátria, infelizmente. É, esse desnortear de situações, essa inversão de valores, onde estamos a promover a mediocridade, infelizmente, e essa vai continuar a ser a nossa luta.
Essa questão de escrever em crioulo da Guiné-Bissau será com o propósito de atingir mais pessoas?
E não só, porque eu sou de... Não posso dizer agora dos poucos, mas já dos muitos guineenses académicos que não acreditam que o dialeto, o nosso crioulo é um dialeto. Eu nego categoricamente. Porque, segundo os próprios portugueses, os donos da língua, o dialeto é desvio à norma padrão de uma língua. Então, o nosso crioulo não é nenhum desvio à norma padrão de uma língua. É uma língua. É a nossa língua veicular. Aliás, é a única língua com que nós nos entendamos, nossos crianças. Porque temos N línguas num país tão pequenino, com mais ou menos 2 milhões de habitantes. Temos N línguas, mas é só na nossa língua crioula que conseguimos nos entender entre nós. E essa mensagem é assente no livro com um único propósito, a afirmação da língua crioula da Guiné-Bissau, a institucionalização da língua crioula, a oficialização da língua crioula. É a nossa língua, é a nossa identidade e tem que ser a nossa primeira língua, sem nenhum desprezo ou repúdio para a língua portuguesa, que aliás também é minha por herança histórica, mas o nosso crioulo é o único. E a promoção do crioulo passa pelos artistas e eu estou a cumprir com o meu dever.
Continua a escrever em crioulo, a sua língua. Escreve também, vi na cópia do livro, alguns poemas também em português. Falemos da circulação desta sua obra na Guiné-Bissau. Este lançamento do dia 5 é apenas uma etapa para a promoção deste Nação Afeterê. De uma forma geral, como é que coloca os seus livros no seu país e noutros espaços onde se fala a língua?
Começando pela Guiné-Bissau, ainda temos um problema muito, muito grave. Um país já com reconhecidos anos da independência, ainda temos, tudo é prioridade no meu país. Falando da livraria, é quase inexistente, só temos uma livraria. E continuamos a contar com apoios dos centros culturais de Portugal e do Brasil e da Franco-Guiniense também, Centro Cultural Francês, e com o nosso INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Mas, para além disso, não existe assim uma onda crescente em termos de livrarias no meu país. Mas vamos trabalhando no que é possível fazer. E o livro, bom, a corona, com a imposição dela, né? Agora somos obrigados a nos readaptar. O lançamento dia 5 de dezembro vai ser online, por causa do confinamento. Mas em maio, como já disse há bocado, vamos ter a oportunidade de fazer o lançamento físico em Bissau. E em termos de compra de livros, temos sites a trabalhar, livrarias online, que vamos depois deixar links para os nossos leitores.
Sem livrarias, a circulação do livro na Guiné-Bissau é um desafio, um cenário que Lagartixa Mpaz Madu julga ser possível mudar.
É imperativo inverter. Se é preciso, é claro que é preciso de pessoas certas, nos lugares certos. É o nosso maior problema na Guiné-Bissau. Não sei se lhe passa pela cabeça que neste século ainda somos capazes de ter pessoas à nossa frente completamente, 100 ou 200% analfabeto. Isso é grave, é gravíssimo. É gravíssimo. Guiné-Bissau é um país, sim, é pequeno. Poucos anos de história, sim, é verdade. Poucos anos de vida, é verdade também. Número muito reduzido de população, é. Mas temos quadro em todas as áreas para alavancar o nosso país. Essa não é menos verdade. Temos quadro para isso. E como é que é possível, no século em que vivemos, que ainda termos pessoas que temos à nossa frente? Isso é grave, é gravíssimo. Não se consegue fazer magia. Isso não vai aparecer nenhum Aladão em Guiné-Bissau com varinha mágica para resolver o problema. Nós é que temos que resolver o nosso problema. E para resolver o nosso problema precisamos de pessoas idóneas, capazes, que é para tomar as rédeas do nosso país. Senão não vai ser problema.
Artes e Letras na Voz da América, caminhamos para o final da conversa com Lagartixa Mpaz Madu, um escritor jovem da Guiné-Bissau, nasceu em 1980 e neste segmento vamos falar com os mais novos em particular. Há muito jovem que procura caminhos para seguir a literatura, para escrever tanto prosa como poesia. O Lagartixa já vai no seu terceiro livro, este Nação Afetere. Quais serão as dicas que deixaria?
Para os iniciantes, o conselho maior é a leitura, antes de qualquer outro sonho. Ler sempre. A melhor forma de conseguir escrever algo é ler, lendo. Lendo é que se aprende, lendo é que se descobre outros mundos, a partir da sua sala, do seu quarto, da sua biblioteca. E é com leitura que consegue se escrever melhor. Primeiro é isso. Ler, ler e ler. E mas para além de ler e de conseguir escrever, sempre publicar é uma outra dor de cabeça. Porque não temos, aliás, na nossa rica e pobre Guiné-Bissau, quando falamos do Orçamento Geral do Estado, para a área cultural temos simplesmente nada mais que nada menos que 0%. Isso é gravíssimo. Quando não temos apoio, tu estás a fazer um livro. És o dono da obra, és o sonhador, mas também és o financiador da sua própria obra, que acarreta muito, não é, muito cargo financeiro. Isso tem impedido, eu tenho colegas que escrevem muito bem na Guiné-Bissau, conheço-os, tenho muito número considerável de pessoas que escrevem muito bem, mas que não têm tido oportunidade para a produção e para fabricar os livros, para editar. Isso é complicado. Porque é um balúrdio num país onde o salário mínimo é de $50, ok? Como é que se possa pensar na publicação de uma obra literária se não tem apoio do Estado? Isso é complicado. Ou seja, para além de sonhar a obra, ainda tem esse outro problema. Se calhar o problema é maior.
Eu vejo que no seu livro tem um dos poemas que é dedicado ao Félix Cigar. Isto também é um exemplo de que, além de ler muito, é preciso também ter estas referências e se calhar os mais velhos também possam acarinhar os mais novos que começam na escrita.
Com certeza. Félix Cigar, que Deus o tenha, foi e ainda é, eu considero, presente. Depois da morte eu considero presente, porque está presente em minhas obras, está presente no meu pensar e na minha poesia. É um dos baluartes da intelectualidade guineense. Ele é gigante enquanto escritor. Por isso, vale a pena sempre reconhecer os bons, os mais velhos, os gigantes, os que já deram seus, o que dizemos em Guiné-Bissau, quinhão. O Félix Cigar já pagou o que é quinhão dele. Só nos resta, nós, enquanto jovens, enquanto homens da nova geração de literatura e da guineense, reconhecer os que fizeram esse caminho para nós, de uma maneira ou de outra, o caminho ficou um bocadinho mais fácil, porque eles tiveram a coragem, os meninos de ontem, os meninos de Pinicti, da hora de Pinicti, tiveram a coragem de enfrentar, não só os colonos, mas enfrentar os próprios colonos guineenses, como dizia José Carlos Soares. Filhos, morangos embarcam, vai, filhos de terra fica. Ou seja, os que vieram para nos maltratar, os que vieram para nos colonizar, depois de terem partido, nós, conosco, entre nós, ainda existiu aquela outra parte, aquela outra ala dos filhos da terra que se consideram os que vieram e que ainda continuam a nos maltratar. E Félix Cigar, como outros, temos grandes nomes da literatura de ontem, da Guiné-Bissau, eles conseguiram enfrentar tanto os colonos como os colonos pretos, os colonos guineenses, e afirmaram enquanto homens da arte, homens da pena, homens da letra. E eu, Lagartixa Nkonyo Compasmado, sou filho literário do Félix Cigar, e não só, sou filho literário do Vasco Cabral também, falecido já. E vale sempre a pena reconhecer isso, deixar em papel o reconhecimento a esses grandes senhores da literatura guineense.
Esses nomes, das vezes que têm ido à Guiné-Bissau, nota que são reconhecidos ou nem por isso?
Infelizmente, não. E não é só esses nomes. Quando falamos da cultura, aliás, como dizia o meu pai, quando se faz a cultura na Guiné-Bissau, a própria sociedade vê-te como um delinquente, um bandido. Não tem nada para fazer, tem idade e corpo e força para trabalhar e está a enveredar para esses caminhos de bandidos da cultura. Mas nós esquecemos sempre que o próprio Amílcar Cabral já dizia que a luta pela libertação nacional é um ato cultural. Porque a luta pela afirmação da nossa cultura, da nossa identidade, é a luta pela afirmação da guineandade. Mas, infelizmente, com N governos que têm passado, a cultura ainda deixa muito, mas muito a desejar na Guiné-Bissau. Esses nomes, digo com todas as letras, não são essas pessoas, nunca fora, não são, talvez serão reconhecidas um dia, mas ainda não.
Daqui a 10, 20 anos, onde é que estará? Onde é que estará também a sua literatura?
Certamente estarei no meu país, na minha pátria e no meu continente, a África. E a minha literatura, espero eu, que dentro desses 10 ou 20 anos, estará no mundo. Esse é o meu maior sonho, o meu desejo, que a literatura expande para o mundo inteiro.
Lagartixa Mpás Madu, escritor guinense que apresenta em dezembro o seu terceiro livro, Nação Afetere. Foi Artes aqui na Voz da América com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até a próxima. Yeah.
vocês.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje a medianeiros da União Africana que as suas forças irão proteger os civis na região da Tigreia, onde ontem ele ordenou um ataque final à capital, Mekele. Entre os medianeiros encontra-se o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, e ainda a antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, e o antigo presidente da África do Sul, Halema Monjante. Numa declaração emitida após as conversações, o chefe do governo etíope disse estar comprometido com a proteção e segurança de civis e agradeceu aos enviados pelo que disse ser a sua sabedoria e prontidão em ajudar com qualquer meio se forem precisos, mas não mencionou planos para mais conversações. Anteriormente, o dirigente etíope tinha rejeitado qualquer mediação no conflito. Entretanto, residentes estão a fugir em grande número da cidade de Mekele, a capital da região da Tigreia, depois do primeiro-ministro Abiy Ahmed ter orado ordens para a fase final da ofensiva militar contra as forças da região. Através da região da Tigreia, há, entretanto, crescente falta de alimentos e a ONU apelou ao acesso imediato às zonas afetadas para fornecer ajuda alimentar. A ONU disse que cerca de 100 mil deslocados poderão ficar sem alimentos na próxima semana. Um proeminente cientista nuclear iraniano, suspeito pelo Ocidente de ser o principal mentor do programa nuclear do seu país, foi hoje assassinado em Teherão, disseram os meios de informação estatais iranianos. Mohsen Fakhrizadeh morreu no hospital de ferimentos recebidos quando assassinos não identificados dispararam sobre o seu carro. A agência de notícias semi-oficial iraniana Tasnim disse que o que chamou de terroristas tinham feito explodir um carro antes de dispararem sobre o veículo que transportava o cientista e guarda-costas. Hossein Degan, o conselheiro militar do Ayatollah Ali Khamenei, prometeu vingança contra os responsáveis pelo assassinato, que não o identificou, mas acusou, entretanto, Israel de querer provocar uma guerra entre os dois países. Em 2010 e 2012, 4 cientistas nucleares iranianos foram assassinados e um outro ferido em atentados que o governo iraniano culpou em Israel. Entretanto, iniciou-se hoje na Bélgica o julgamento de um diplomata e 3 outros cidadãos iranianos acusados de planearem um ataque à bomba contra um comício do Conselho de Resistência Nacional do Irão em 2018. Azdollah Assadi era o 3º diplomata na Embaixada do Irão, em Viena, e, de acordo com entidades oficiais francesas, pertencia aos serviços secretos iranianos. Assadi, que foi preso na Alemanha e entregue às autoridades belgas, recusou-se a comparecer hoje em tribunal, alegando imunidade diplomática. Um dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, apelou hoje à União Europeia para impor sanções económicas aos oligarcas que rodeiam o presidente Vladimir Putin. Falando ao Comitê dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu, Navalny, que está na Alemanha a recuperar de uma tentativa de envenenamento, disse não fazer sentido impor sanções a coronéis ou generais, porque estes nunca viajam. Em vez disso, disse aquele líder da oposição russa, sanções deveriam ser impostas ao círculo mais próximo de Putin, que inclui milionários com investimentos e iates na União Europeia. Navalny foi alvo de uma tentativa de envenenamento com Novichok, um produto que ataca o sistema nervoso e é fabricado na Rússia. O cantor e candidato à presidência do Uganda, Bobby Wine, disse hoje que forças de segurança do país deram ordens aos hotéis no país para se recusarem a hospedá-lo. Bobby Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulani, está a fazer campanha através do Uganda para as eleições presidenciais de 14 de janeiro, em que é o principal opositor do presidente Yoweri Museveni. Um hotel recusou-se a dar hospedagem ao candidato da oposição e à sua comitiva a noite passada. Um porta-voz de Wine disse que o pessoal do hotel afirmou que as forças de segurança ameaçaram encerrar o estabelecimento se este recebesse a comitiva. O presidente da Bielorrússia concordou em deixar o cargo após a adoção de uma nova Constituição, disse a agência oficial de notícias do país, Belta. Alexander Lukashenko disse que a nova Constituição deverá reduzir poderes do presidente, mas não ofereceu um prazo para a sua aplicação. O anúncio segue-se a uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, em que este afirmou publicamente que o presidente deveria cumprir as suas promessas de reformas constitucionais.
E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América, de todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.